Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64.
Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, reassumindo a cadeira de apresentador, acho que ela vai revezando, mas pelo menos ela tá quentinha. E do meu lado esquerdo está o Jumon.
Ela está suja?
É, não, eu passei álcool gel antes.
Tudo bem.
E do meu lado direito está o Lucas.
Ah, eu deixei quente pra você, Mario.
Obrigado, Lucas. E diretamente do Japão está o Jefferson.
Agora descobrindo que não era golpe.
Esses dias aí, por causa dessa pandemia e tal, eu tô pedindo muita comida no iFood. Ainda mais que o VR tá começando a acumular bastante. Então, o João uma vez comentou que pediu um ramen numa história da semana. Eu também acho que cheguei a pedir. E aí eu tô começando a pedir muito mais coisa. Ainda mais
que tem
muita...
E pediu do mesmo restaurante que ele, né? Só pra deixar claro.
Porque, não, né? Não foi. Isso aí é outro. Porque...
Eu acho que eu pedi depois no restaurante que o Lucas falou.
Ah, então o jogo inverteu.
É, mas eu pedi carê.
É. Enfim, eu acho legal assim que muito restaurante tá começando a entrar na região aqui, porque eu sempre achei que aqui na Zona Leste faltava muita coisa legal. E eu tô tendo alguns problemas de vez em quando. Outro dia eu fui pedindo uma coisa no restaurante, por exemplo, e demorou umas 3 horas pra chegar.
Nossa, mano, 3 horas eu já tinha cancelado e tinha feito minha própria comida, mano, sei lá.
É, eu resolvi passar fome e esperar um negócio, aí foi uma dor de cabeça muito grande. Eu almoçar
três
o bagulho...
3 horas, mano. 3 horas
valeu.
Valeu, o negócio é bom, né? Mas fazer o quê? Foi 3 horas, eu tava meio puto e... Dei umas 3 estrelas lá por causa dessa merda de tempo que demorou. Eu queria perguntar se vocês já passaram muita dor de cabeça com serviço de entrega, assim. Tipo, o motoboy sumiu do nada, ou alguém falou que entregou produto e não chegou porcaria nenhuma. Porque pra mim foi uma dor de cabeça, eu tava, tipo, muito mal.
Acho que com comida não, cara. Mas eu já usei alguns outros serviços de entrega, tipo, pra fazer entrega... de documento, esse tipo de coisa. E já aconteceu de, tipo, o cara dar sumiço, eu ter que ligar pro cara e saber onde é que ele tá, e saber que o cara tinha ido no lugar errado, não tava comunicável, esse tipo de coisa. Acho que com comida eu não tive sorte. Então, bom, não sei se eu sou um pouco sortudo, ou se eu sou muito gente fina e os caras, eles não zoam comigo, ou se eu sempre peço no mesmo lugar.
Ó, teve uma vez que eu pedi... Eu tava na casa de um amigo e a gente pediu uma pizza. Era uma pizza doce e uma salgada que a gente pediu junto. A pizza, acho que ela demorou 1 hora e meia pra chegar. Assim, né? Do tempo que pediu até o tempo chegar. Quando chegou, não tinha doce. Inclusive, foi uma situação engraçada porque a gente falou assim, não tem uma doce aí, tá faltando, né? Que a gente só tava com uma pizza segurando. Aí o motoboy chegou e falou, vê se não tá aí dentro. Aí a gente olhou pra pizza salgada, assim... E aí a gente foi abrindo com uma calma pra ver se tinha uma pizza doce dentro da salgada. E aí não tinha. Aí demorou mais 1 hora e meia pro cara trazer, tipo, uma pequena pizza doce, assim. E foi um
fez
momento...
a digestão na da outra.
Então, deu tempo, assim, não saciou nada, porque não encheu, né? Você deu muito tempo entre uma e outra. E eu fiquei de boa porque eu olhei e falei, mano, se a primeira demorou 1 hora e meia, pro motoqueiro voltar, contar a história e voltar pra cá... Vai demorar muito tempo. Aí, um amigo meu ficou nervosíssimo, tipo, ele ficou ligando pra pizzaria, acho que de uns 10 em 10 minutos, 5 minutos. Ele tava enchendo o saco da pizzaria.
Por isso que os caras demoraram, João.
Mas foi na segunda vez, na primeira eu segurei ele, na segunda não teve ninguém que conseguiu segurar ele.
Mas eu gosto desse modelo de negócio disruptivo, que eles deixam você saciar com a pizza e de repente, ah, olha só, sua nova entrega tá aqui, você quer pedir uma pizza a mais pra gente entregar?
É o que você pagou junto, né?
Um modelo que funciona só uma vez com cada cliente, né, Mario?
Tudo bem, depois eles mudam o nome da empresa e continuam fazendo.
Eu não tenho história desse tipo, até porque quando tem delivery eu olho o cardápio, tá tudo em japonês. É melhor eu ir lá e pegar a comida que eu quero, porque senão eu não vou pedir coisa errada. Mas acho que as duas últimas vezes que eu saí pra comer fora, minha esposa tá numa vibe de vamos ajudar lugares pequenos, né? Então a gente acaba indo em lugar que é administrado por uma pessoa. Sei lá, ela atende, cozinha e não sei o quê. E faz tudo sozinho. Enfim, ela quer ajudar. Só que aí acaba que a gente vai indo e sei lá, vai em 6, 8 pessoas e demora uma eternidade, né? Bom, mas como é por uma boa causa, eu tô de boa com esse tempo de espera. Mas eu confesso que, de vez em quando, a fome vem e eu fico, sei lá, cabisbaixo, esperando a comida e tentando não fazer cara de cu.
Mas, ô Jefferson, os lugares são pequenos por algum motivo específico ou eles são bons pelo menos?
Os dois lugares que a gente foi, eu gostei bastante. Um era o lamen ruim, o lamen sujo que eu já comentei, e o outro foi de um restaurante meio de uma mulher que era peruana, que fala espanhol, fala português e fala japonês, e ela manda bem nas frituras. Ou seja, só junk food gostoso.
Mano, mas eu acho que se o entregador no Japão ele errar a entrega, acho que ele comete seppuku. Tipo, não tem mais segunda chance. Então, não vai passar por isso.
Nossa, aí sim. Nessa semana, o Tetsuya Takahashi, que é o diretor, é um dos chefias da Monolith Software, agora eu não sei o nome inteiro do negócio, mas que tá fazendo Xenoblade, né, e ajuda em Zelda, ele deu uma entrevista aproveitando que vai ter lançamento do Xenoblade Chronicles 1 pro remake, Definitive Edition, na verdade, pro Switch na semana que vem, ele deu uma entrevista pra Famitsu. Né? Na entrevista ele comentou mais ou menos do projeto, quando que começou o projeto do Xenoblade Chronicles 1, remake. Ele comentou que foi logo após o final a entrega do Xenoblade Chronicles 2 e que eles tinham esse projeto durante todo o desenvolvimento do Torna e quando o Torna, que é o DLC do Xenoblade 2, e quando o Torna foi entregue, aí eles começaram o projeto do Xenoblade Chronicles 1 e eles estão agora com três equipes, uma equipe cuidando de um novo jogo que ele não anunciou, ele não falou nada, ele só falou que é um novo título que eles estão desenvolvendo, outro que tá cuidando de Xenoblade 1 e uma terceira equipe que tá cuidando dos dois, tá pulando de cá pra lá. Nessa entrevista aí, pera, vamos começar assim. O que vocês acham que é esse novo jogo que ele comentou? Vocês acham que é Zelda? Ou que é um terceiro Xenoblade? Um segundo Xenoblade Chronicles X? Ou um título completamente novo? Ah,
eu vou arriscar em um novo título, porque acho que Zelda, a participação deles foi mais para projetar alguma mecânica, uma ferramenta que permitisse construir mundos, né? Se eu não me engano, o envolvimento deles foi com isso, foi com o desenvolvimento de Hyrule, né?
Eu imagino que sim. Imagino que onde eles têm domínio da coisa seja em mundo aberto.
Então, eu vou chutar que para Zelda, a Nintendo já tem uma ferramenta que você já vai ter a construção do mundo e eles não vão trabalhar nisso especificamente, até porque Hyrule já foi construída, né? Eu também não acho que é Xenoblade Chronicles X, um port pro Switch, eu não acho que isso vai acontecer tão cedo, se acontecer, porque não sei se vai acontecer, e eu também não acho que é um novo Xenoblade, porque eu não vejo isso acontecendo nessa atual geração. Eu vou chutar que seja um novo título, uma nova franquia mesmo.
Eu não descarto nenhuma possibilidade, acho que Xenoblade começou a fazer mais sucessinho aí, pode ser um Xenoblade novo. Como eles têm histórico com Zelda também, pode ser um Zelda. Então, é uma pergunta que eu não consigo especular assim, nem fazer um chute, sabe? Pra mim, pode ser qualquer um desses.
Acho que quando você se refere a novo jogo, se eu fosse interpretar, seria no sentido de... eu não falaria que, sei lá, eu faço uma contribuição no Zelda, mas eu não falaria que Zelda é o meu novo jogo. Então, pelas palavras, eu diria que é um novo jogo, eu tô com o Mario. Mas acho que o importante, a parte importante é a Monolith Soft é uma desenvolvedora que contratou muita gente e tá com um time grande e eles conseguem lançar jogo todo ano. Acho que essa é a parte importante que a gente tem da entrevista.
Eles conseguem produzir bastante.
Sem ter que economizar muito.
Nem tanto, né? Pelo que eu li nessa entrevista, parece que eles estão bem limitados com relação a tempo, pelo menos. Porque em diversos pontos ele citou que eles não puderam refazer muitas coisas do jogo, eles tiveram que só dar um tapa em algumas texturas de inimigos, equipamentos, etc. Nem todas as músicas do jogo conseguiram usar uma orquestra assim ao vivo pra refazer, tiveram que digitalmente melhorar umas músicas. O que resume pra mim essa entrevista que me marcou principalmente é ele citando que não conseguiu, por causa de tempo, mudar muita coisa, né? Dar um upgrade nos inimigos e tal. Mas também ele ficou elogiando tanto o jogo original, falando que não é um problema você deixar de atualizar muita coisa, porque o jogo base já tem muito conteúdo e ela já é uma obra completa.
Eu acho mais que é questão de orçamento, o que, que se você dá para um remake, remaster, remake. Então, que eu imagino que eles estão com o terceiro jogo também, um novo jogo, imagino que é um novo jogo grande, então não duvido que seja um Xenoblade da vida, ou continuação do 1-3, ou se não um Xenoblade novo, assim, completamente diferente. Mas eu acho que eles estão fazendo um jogo enorme e eles não querem desprender recurso para esse jogo que não precisava de tanto. Né? Quando a maior reclamação do jogo original mais é que ele não tá no console HD e que ele tem uns bonequinhos feios. Então, consertando os bonequinhos, eles meio que resolvem a maioria dos problemas do jogo original. Então acho que tem essa questão de não querer desprender recurso também para isso. Que nem eles comentaram até na produção do DLC, do Future Connect, que... DLC não, né? Do epílogo que vai ter, que é coisa extra da versão de Switch. Eles comentaram que só tem 10 horas de jogo, pra 20 horas se você fizer tudo, 100% do jogo, porque eles não queriam desprender muita mão também do jogo novo, senão ia afetar o novo jogo deles. Então acho que é mais isso, é questão de foco deles.
Pode ser misturado com aquela coisa que ele falou realmente de o jogo original por si só já é bom, então não vamos alterar muita coisa. Então é uma bela, assim, não diria nem desculpa, é uma coisa que se encaixa bem no que você falou. E o DLC também, tô errando. O epílogo, você pode jogar desde o começo do jogo, você não precisa terminar ele pra habilitar.
Sim, sim. Apesar de ser recomendado que você tenha terminado o jogo base, porque ele é um epílogo, né?
É, exatamente.
Eu só achei engraçado a desculpa que ele dá pra falar que isso aqui não é um Deluxe, é um Definitive Edition. Acho que ele tem que conversar com a Nintendo, né?
Ele falou, comentou, falou com a Nintendo ainda na entrevista, hein?
Então, ele se mantém com esse nome, né? Porque ele tem esse nome porque ele é fiel às bases dele, né?
E como se as outras versões de Deluxe Edition da Nintendo não mantessem fiel às bases, se não fosse, tipo... tivessem, na verdade, menos coisas do que o epílogo de Future Connect vai ter.
Eu acho que essa resposta que ele deu foi que, sei lá, o cara fez a pergunta e você, tipo, uma pergunta meio esquisita. Por que se chama Definitive Edition? Pô, aí o cara deu uma resposta tudo embananado lá, sem querer, talvez.
Nem ele soube responder, porque Definitive Edition vende, né? Mas você vai ver.
Ele pode falar isso, né?
O próximo console da Nintendo vai ter Definitive Edition Deluxe. E aí tá tudo certo.
Dos criadores de Wii U, né?
Então, exatamente. Eu acho um problemaço você colocar Definitive Edition nas coisas, porque elas nunca são tão definitivas quanto você acha. Vide Dragon Ball Z aí. O Z era pra ser o final e no final não é.
Vide.
Aí tem que colocar um Super S.
Super.
Vide a série Final Fantasy, que chama Final Fantasy desde o primeiro.
Tipo isso. Kingdom Hearts também, tipo, não consegue, mano. Faz a HD Collection, faz a HD Collection Ultra e tem que fazer a HD Collection Ultra Plus Plus.
Vocês vão pegar esse jogo, Xenoblade? O remake aí, remaster, eu não sei, até se confundi.
Você não tava no karaokê, Lucas, é por isso que você não sabe. Mas sim, inclusive eu já está no meu Switch, tô só esperando o dia sexta-feira pra jogar. E o Jeff vai pegar porque é o Jeff... E eu falei pro Mario que é bom ele pegar também.
Depois de tanto ouvinte chegando falando que, nossa, eu descobri o podcast de vocês por causa de Xenoblade, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é jogar esse agora, apesar de a gente já ter jogado no Wii, né, e já ter jogado... ter jogado todas as versões que tem.
Eu não terminei.
Eu não joguei a versão de 3DS, nem vem que eu não vão me obrigar a fazer isso.
Mas, mano, não vale a pena a gente só considerar a versão 3DS. Mas enfim, vamos jogar pra gente dar nossos pitacos, de repente, no episódio especial de Xenoblade, né?
Já que a gente não tem, por mais que tenha jogado.
Eu não terminei o do Wii, eu parei uns, sei lá, 70% do jogo.
Eu acho que era menos, né, Lucas?
É, uns 60, 70, por aí. Eu só não sei se eu vou pagar mais de R$400 pra jogar isso no Switch. Então...
Versão física, você tá falando.
Digital. Exato. É menos, hein, Lucas?
Eu sei que é. Mas acho que eu vou ter que... Vou demorar pra pegar essa porra.
Vai demorar. Aí. Daqui a pouco o Lucas ganha de presente, mano. Ele ganha todos os jogos físicos de presente.
Eu tentei achar, Lucas, a edição de colecionador. Aí tinha um papelzinho, quando eu cheguei no caixa, eles falaram, ah, não tem mais. É um desgraçado, então por que não tira o papel da prateleira? Horizon Chase Turbo recebeu uma atualização gratuita nessa semana. Foi uma pista de Porto Alegre, a casa dos desenvolvedores. E como minha esposa é de Porto Alegre, eu mostrei pra ela. E ela ficou me narrando todos os pontos turísticos, todo o apreço que os desenvolvedores teve para retratar Porto Alegre. A única reclamação dela é que não tinha estádio do Grêmio. Enfim, o que vocês acham de, sei lá, jogos que retratariam a sua cidade natal, assim? Como vocês imaginariam um DLC, sei lá, de algum jogo retratando, no caso de vocês, São Paulo?
Nós três somos paulistas, né?
Então. Paulistano ainda.
Eu também. Acho que nós quatro, né?
Só que então, todo mundo é paulistano.
Eu acho muito legal quando o jogo retrata. Se fosse retratar uma nossa assim de São Paulo, eu ia achar muito louco, porque eu tô sempre acostumado a ver aqueles pontos turísticos ou de Tóquio ou dos Estados Unidos, sei lá, França. Um monte de ponto assim das maravilhas do mundo, meio. Eu não vou usar a palavra genérica, que nesse caso seria uma ofensa até às obras, né? Seriam coisas manjadas. E aqui no Brasil, geralmente o que a gente vê é Cristo Redentor ou favela. E aí se fosse pegar São Paulo pra algum ponto específico que nem o Horizon Chase Turbo fez, eu ia ficar impressionado assim, porque eu ia poder olhar pro jogo e falar, nossa, eu conheço esse lugar.
O que me lembra muito, assim, que é um jogo, é AAA, inclusive, que é Brasil, é o Brasil, o cenário é o Max Payne 3, né? Só que acho que ele só anda no Rio.
É no Rio, é baseado favela, no Rio. É
boate, tiro e gente morrendo no pneu, pegando fogo.
e apesar de ser no Rio, ele só é um espanhol ainda, do Bagé, todo mundo falando meio espanhol, então não sei se tem muito brasileiro no português aqui, não sei.
Forza tem uma pista do Rio de Janeiro que é bem, sei lá, não conheço o Rio de Janeiro tão bem, mas tem várias coisas ali que, sei lá, pelo menos as placas tá em português, tá tudo bem legal.
Uhum. Não. Mas então, é isso que é o ponto, é sempre Rio, porque pro exterior é Rio.
Não.
Ou é Cristo Redentor, ou é Carnaval, ou calma. É aquela porcaria daquele...
Até a Amazônia da
calçada
também.
Lá. A Amazônia também, não, é verdade. Mas a Amazônia é só quando é tráfego ou outras coisas pra galera ir lá.
Tráfico de rim.
Ou achar, tipo... É achar Elixir imortal, criaturas que ninguém nunca viu. Até o Mil é da porra da Amazônia.
Não, mas calma, olha só. O Fórmula 1, ele tem o autódromo de Interlagos, tá? Só pra deixar mais claro. Então tem São Paulo em algum jogo. E tem Rio, se for jogar. De algum jeito a gente tem São Paulo sendo representada. Mas pelo que vocês falaram, vocês queriam o quê? Andar pela Avenida Paulista? Dar cavalinho de pau no meio do Parque de Ibirapuera? Era isso que vocês queriam, né?
Tem um jogo que eu me impressionei que o Mario não citou. Que tem em São Paulo, tem pelo menos uma parte de São Paulo, é no Ragnarok Online que tem uma expansão que se chama Brasilis, né? Teve uma expansão.
Eu não joguei.
Que foi... Ah, você não jogou essa expansão?
Não.
Aí essa expansão, ela é baseada no Brasil, pelo nome, óbvio. Então eles pegaram e misturaram um monte de ponto turístico do Brasil. Então você tem a calçada de Copacabana e, tipo, do lado tem o MASP. Então tem alguma coisa de São Paulo lá ainda, né? Mas eu acho que, tipo, a Paulista, você colocar o MASP, você colocar o... Aquele, eu esqueci o nome do monumento agora, que fica ali na frente do Ibirapuera, dos caras levando o barquinho.
Do lado do Obelisco, né? Mas eu lembro, eu esqueci agora também o nome do monumento.
Mas, então, essas coisas importantes, assim, de São Paulo, talvez.
Eu acho que, tudo bem, o grande problema de você representar São Paulo como todo é que São Paulo tem uma grande diversidade, né? Você tá passando pelo meio do Parque Ibirapuera, de repente você tá numa zona que tem um muito endinheirada, né? Como é que fala? Deve ter uma expressão pra isso, mas é de alto
burguês. Nível,
né? Burguês, vai. uma área de burguês, depois você passa no meio da favela, e depois você tá no meio de uma avenida, depois você cai na marginal, e depois você cai em outro lugar que é só prédio, tudo comercial. E São Paulo é isso, são vários centros que tem um grande contraste entre eles, né? Eu acho que esse é um primeiro grande ponto de dificuldade pra você representar São Paulo. tem muita coisa.
Pô, tem coisa melhor pra fazer em fase do que isso?
Em fases? Você tem uma...
Você faz um beat-up, aí você tá, tipo, você tá batendo em burguês safado, aí depois você tá batendo nos ambulantes no meio do centro da cidade. Nossa,
depois...
Pode ter isso.
Nos otaku no meio da liberdade, né?
É, então, você tem muita coisa em São Paulo, acho que, tipo, justamente por ter... É que, assim, São Paulo, você pode também pensar sempre como é a cidade genérica, cidade grande.
É.
Porque não é tão marcante quanto Nova York, não é tão marcante quanto Tóquio. É por isso que eu acho que até um GTA, mas é que se quisesse um GTA ia ter que ser no Rio de Janeiro, não ia aceitar São Paulo, mas nem a Paulo.
O GTA 6 aparentemente vai ser no Rio de Janeiro, né?
Ô, João, você falou um bagulho, mano, que eu consegui imaginar, se for do Beat'em Up. Sabe aqueles jogos que aparece a flechinha e vem tipo um objeto vindo, aí você tem que subir pra não ser pego?
Uhum.
Tem uma fase na 25 de março que vai passar a multidão, aí você tem que subir na plataforma.
Pode ser
o Rapa, você é o camelô. Se você guardar sua mercadoria.
Tinha que ser Dead Rising, Lucas. Dead Rising é pra melhor, velho.
Você vai no porra do mercadão, aí você tem que passar da população pra conseguir um pão com mortadela.
Mas que jogo vocês fariam um DLC? Agora falando sério. Pega um jogo, é coisa de sonho mesmo, assim, brisa total. Fala um jogo que você queria um DLC versão Brasil.
Porra, Pokémon. Faz um ginásio no meio do MASP. No MASP não, faz um... Não sei, já tem no Parque do Ibirapuera? Mas sei lá, imagina alguns bairros aí do centro de São Paulo. Pega o lugar onde o João mora, não vou falar onde que é. E bota um ginásio lá, ele fica falando que só tem mendigo cracudo lá.
É, ginásio de pedra.
Então, começou bem, entendeu? E, sei lá, bota um na Liberdade também, bota... Tudo bem que é mais centro, assim, que eu tô falando, né?
Pokémon é um desperdício se não usar o Brasil inteiro.
Não, eu falo isso. Mano, São Paulo já tem metade do Brasil. Ó, bota em Parelheiro, só que...
Nossa!
Parelheiros. Não, mas a gente tem uma grande diversidade de povo aqui. É, Parelheiros, bota os índios ali. É, aí você tem que enfrentar a tribo indígena.
Nossa, tem que achar o lendário na Amazônia.
Tipo isso. O Maranhão se contenta em xingar só um lugar.
Tô xingando. Não tô falando mal. É verdade.
Mano, a equipe do Maranhão.
O cara tá falando de Parelheiros, tem índio.
Mas tem mesmo, tem reserva indígena lá, cara.
Talvez tenha.
Não, eu tô afirmando. Eu tô te afirmando, eu já fui conhecer a reserva indígena, ó.
Eu quero um DLC de Persona 5 que a galera vai invadir o palácio de uns políticos aqui porque estão precisando.
Nossa, mas o jogo inteiro vai ser isso, cara.
Eu ficaria curioso com, sei lá, um DLC de Astral Chain pra ver, sei lá, um crime acontecer, você tá tentando resolver e acontecer outro crime em cima do crime. E você tem que escolher qual crime você vai resolver. E lembrando, né, que Astral Chain tem aquele negócio de coletar lixo, né? Acho que é uma boa.
É, seu jogo só isso, né?
Nossa. Eu acho que você ia ter tanto trabalho que você não ia nem pro mundo chato lá, pra aquele mundo vermelho sem graça. Você só ficaria na cidade.
E se tivesse versão mundo vermelho sem graça, ia ser verde e amarelo.
Nossa, ia ficar com dor de cabeça na hora.
Ó, sabe o que podia ser? Podia ser um Trauma Center versão Brasil. E aí é modo hard extreme, assim, que você não. Você é do sul, sabe? Você não tem recurso pra nada, você não tem. É bisturi, você não tem sedativo, você não tem nada.
Eu lembro dessa piada no Many Gamer, velho. Pra você ver que passou mais de 14 anos dessa piada e não mudou. Né? E eu pensei no Mario Odyssey, já que você pode viajar pra uns países diferentes, viaja pro Brasil. Viaja pra São Paulo, sei lá.
É, isso ia ficar bonitinho. Ia ficar igual aquele episódio do Pato Donald que ele vem conhecer o Zé Carioca, sabe? É tudo samba, tudo praia e...
Churrasco.
E churrasco e caipirinha.
Inclusive São Paulo.
Inclusive São Paulo. Porque naquela... Eu não sei se no desenho eles representam muito mal lá o Rio de Janeiro e tal. Tipo, eles colocam uma região que nem é cortada pelo rio, sabe? Eu acho que é meio que isso. Meio como os japoneses imaginam o Brasil, assim. É o Rio de Janeiro inteiro.
Não, os americanos. É,
sei lá. No caso Mario Odyssey é o Japão, né?
É, não. E no caso Mario Odyssey seria o Japão. Então é isso. A gente termina com uma área de... De roupinha de tapa-sexo, só.
Não. Cabelo da Carmen Miranda, né, cara?
vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. Splatfest Bonus Splatoon 2 ocorreu neste final de semana. E como estamos gravando num período que não sabemos o resultado, bom, conta pra gente aí no comentário que time que você escolheu, se você lembrou que tava tendo Splatfest ainda.
É, esse aí não era o Mayonnaise Ketchup, né?
É esse mesmo.
Ah, esse? Bom, nem tem Splatoon pra jogar, mas eu escolheria o Mayonnaise porque eu acho que Ketchup é muito mainstream. Mayonnaise resolve muito mais Ketchup.
Eu escolhi o Ketchup.
Olha só, eu escolhi a Mayonnaise.
Eu tô com o Jomon.
Aff. 2-2 aqui. Não, pô, tá equilibrada.
Não é que sei lá, que acho que ketchup não vai bem com tudo, assim, maionese eu posso botar na salada, e ketchup na salada não fica bom.
Ketchup traz as coisas ruins e ficarem boas, maionese não tem esse poder. Mano.
Tem, poxa, ô Jefferson, eu consigo colocar maionese no pão e comer, cara.
Eu acho que maionese tem tipos de maionese, aquela maionese cara, assim, é gostosa, mas a maionese que a gente usa é maionese meh. Então, acho que depende da sua classe social pra falar qual que é melhor uma ou outra.
Ah, mas aí o ketchup é a mesma...
Quanto tá estragada a maionese.
Não, o ketchup é a mesma coisa. Você comprar...
Quanto de casca de ovo, né, que tem na maionese.
Pô, ketchup é só açúcar, velho.
Não, tem um pouquinho. Segundo o Harvest Moon, é tomate e tem uma outra coisa que você coloca.
Pneu de rio.
Pneu de rio. É pra fazer a parte de fora.
Evento de dia de museu do Animal Crossing vai até o final de maio. Neste evento, os jogadores precisam coletar carimbos no museu para ganhar os prêmios. E os prêmios são as plaquinhas lá de peixe, fóssil e insetos.
Se já não era insuportável dar os fósseis pro Bladders, agora ficou pior.
Eu concordo.
Ele fala todo dia ele fala o bagulho, meu. Eu já sei, já fiz o evento. Ele vai e fala de novo.
Eu tenho a impressão que no final, eles vão ver todos os stickers que a gente coletou e ver que a gente só fez uma vez só e a gente não vai ganhar um grande prêmio.
Não fala isso.
Eu disse otário.
Pode ser.
Eu não vou coletar isso aí, não.
Desculpa que eu lembrei daquele meme do Você é 10, quando você entrega a Pokédex pro professor Carvalho.
É por aí mesmo.
Você já viu essa tirinha, Lucas?
Já vi. Atualização Jungle Tour em Mario Kart Tour traz Funky Kong e Dixie Kong para as corridas, além do kart Rainbow Rider.
Pediram a Dixie, né, nesse jogo? Foi nesse, né?
Foi nesse? Não sei, eles sempre pedem a Dixie. Aliás, a Dixie faz falta mesmo no Mario Kart e outros jogos. E eu acho que eles só deixaram de anunciar esse anúncio no The Game Awards, né? Porque Funky Kong é o que eles mais gostam de apresentar, ó.
Não, vai ter o Crank.
Ah, agora vai ter o Crank. É verdade, tá vindo um surpresa ainda.
A Dixie já teve? Eu não lembro.
Não, nunca, acho que nunca teve nenhum Mario Kart. É.
Então. O Funk teve no Wii.
É. O bom de... A coisa mais engraçada é que a gente pede no videogame e a gente ganha no joguinho de graça. Né? A gente pede no jogo de $60, mas a Nintendo dá no jogo que é de graça pra todo mundo.
mas imagina se a Dixie roubasse o lugar da Peach Gold... Da Peach Gold Pink lá, que eu esqueci o nome.
Silver Rosalina e Pink... Não, é Gold...
Pink Golden Peach.
Isso.
Essa grande personagem da franquia.
Que é só o modelo da Peach, eles colocaram em dourado, né? Colocaram um novo material lá e já resolveu. Novo personagem. Ô, Jefferson, você pagaria pra uma DLC da Dixie?
Depende, no jogo de videogame ou no
Videogame.
Acho que eu pagaria. Sei lá, se fosse só a Dixie Kong, se fosse, sei lá, como uma skin de Smash, sei lá, $2, eu pagaria.
Não, $2 não. Seria um pack, provavelmente, como eles fizeram com o Link, né?
Ah, não, por favor, mas eu compraria, mano, jogando dinheiro na Nintendo.
Eu também jogaria. Ai, a gente é tudo puto na Nintendo. Novas roupas para o Lego do Mario. Fire, Catch, Propeller e Builder.
O Lego já lançou?
Não, acho que não. Pelo que eu vi,
pack.
Eu achei mó legal o vídeo que eles mostram. O Cat Mario, se você faz ele subir na parede, ele fica coletando moeda e fazendo barulhinho. O Propeller, você tipo, pega ele e fica tipo, fazendo ele voar, que nem uma espaçonave, ele vai coletando moeda no céu. Cada um deles tem uma física que deixa você usar muito mais sua imaginação. E provavelmente aqui ninguém viu.
Eu vi, só que eu me interessei muito zero, assim, eu quero só boneco do Mario.
Eu também, eu vi que existe, eu não, nem vi que tinha vídeo.
Tem as criancinhas lá brisando.
Sempre.
Não tinha outra roupa melhor, não, Lucas, pra fazer?
Foi o Mario Pinguim, né?
O Mario Casco Azul. Oh, mas é estranho, tipo, não ter o Mario Tanuki logo de início, que eu acho que talvez seja mais simbólica dele.
Não sei. Talvez o Super Mario com a capinha dele do Super Mario World?
Eu acho que o Pro Player apela mais pra pessoal que jogou os últimos Marios, não sei.
Os do New Super Mario Bros.
É. Então é mais juvenil. Nem tão. Porque o Wii saiu faz tempo e a galera já cresceu bastante.
Galera.
Pode ser juvenil, mas vai ter muito marmanjo comprando esse Lego aí.
Livro oficial de tributo à série Mother foi anunciado. Nele teremos quadrinhos e ilustrações de 35 diferentes artistas e escritores, incluindo Toby Fox.
Já que o jogo, ele era conhecido por fazer...
Hack, fazer, né?
De Earthbound. Então faz bastante sentido ele ter ido também pra isso, aproveitar a viagem no Japão demais e já foi pedido aí pra fazer um desenho pra Mother. Eu imagino que o cara seja um fã mais realizado possível.
Isso não traz nenhuma teoria pra você, Jamon, de...
Eu só vou falar que vai ter um jogo quando tiver um jogo. Tirando isso, só vou ficar sempre falando pro E3 que não teve. Dessa vez nem E3 tem, imagina a Mother no E3.
Mother só vai aparecer no eShop, né? Eles não vão nem anunciar, mas vai aparecer isso aí.
E agora uma notícia pros fãs de Fire Emblem aqui jogarem a decisão dos outros. A Famitsu perguntou aos seus fãs os seus jogos preferidos de Fire Emblem. Segue resultado em ordem do quinto ao primeiro colocado. Mystery of the Emblem, The Blazing Blade, Awakening, Three Houses, Genealogy of the Holy Wars.
Eu me impressiono primeiro, mais do que todo o resto, porque não é o mais novo que ganhou. Talvez seja basicamente japonês pedindo, faz um remake.
Mas não é porque os leitores da Famitsu são mais velhos?
Mas normalmente quem ganha são os mais novos. Tipo, acho que eu tava lendo do Final Fantasy que teve... Assim, acho que o mais antigo era o 6 lá embaixo, o 13 tinha ganhado em primeiro, então... Normalmente é o da vez que ganha.
Sei. Eu pensando aqui com Pokémon, eu odeio os mais novos, então sei lá.
Você gostou da lista, João?
Eu acho ela, sinceramente, eu acho que ela tá muito boa. Eu acho o Awakening, é que eu não terminei o Genealogy of the Holy War, mas do que eu joguei eu tinha gostado bastante. O Treehouse eu considero o melhor mesmo, Awakening atrás, Blazing Blade, tudo jogo bom. Mystery of the Emblem é muito popular no Japão e é um jogo bom também. Então eu acho que tá, tipo, talvez não tenha os likes, seja a reclamação que pode acontecer, mas eu não sei se os likes são tão bons assim. Eles têm uma história legal, não sei se são jogos maravilhosos que nos outros.
É legal que Echoes não entrou, né? Então tá bom.
Você continua certo, é isso?
É, eu continuo certo. Não, mas é natural que você, sei lá, você pega os últimos jogos, geralmente o pessoal coloca lá em cima, até porque, né? Antigamente Fire Emblem era, sei lá, era gráficos ruins, hoje tá um pouquinho mais bonitinho. Tá mais
e o gameplay envelheceu, né, também.
É, então, e as várias mudanças de... Enfim, você vai pegar jogo velho e vai ter aqueles problemas antigos da época, então é difícil, quando você vai fazer uma lista, você acaba falando, ah, mas isso aqui tem esse volta sem permadev que é necessário pra mim gostar. Então, acho que tá ok, mas eu concordo com o Jomon, né? Os caras colocou na lista só porque aquele ali não teve remake.
Pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar em nosso site e comentar tudo o que você achou do episódio. Você achou da entrevista do produtor barra diretor barra... O que que ele é de Xenoblade? Ele é produtor ou diretor?
Ele é um dos chefes da Monolith.
Tá aí, é o fodão da Monolith. O que que você achou da entrevista dele? quais jogos ou o que que você gostaria de ver de São Paulo, da sua cidade, né, representada no mundo dos jogos, em algum outro tipo de jogo? Ou se já teve, né, alguma representatividade da sua cidade, algum jogo? Ou qualquer outro assunto que você queira compartilhar para que a gente possa discutir aqui, né? Nós sempre lemos os seus comentários no podcast de comentários, que é o Karaokê 64. E lembrando que a gente ainda tem um dos concursos rolando, que é o de Animal Crossing, então se você ainda não participou, ainda dá tempo até o dia 27. Corre lá, ou pelo menos entra lá e vote. E o de Fire Emblem já terminou, né, Jamon?
Já terminou, inclusive eu já mandei mensagem para o vencedor, ele me respondeu já, e agora eu estou esperando o momento para eu poder ir no correio enviar o Ike. Obrigado para todos os que participaram, e mais sorte no próximo, tirando para o vencedor, que tá com sorte, tá bom o suficiente.
Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.